Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Os motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba e região decidiram voltar ao trabalho e suspenderam a greve por 24 horas. A categoria está aguardando uma definição do Tribunal Regional do Trabalho, que deve julgar a greve nos próximos dias. Ontem, os trabalhadores aceitaram a proposta de um reajuste de 6% nos salários, mas recusaram a proposta de correção do Vale Alimentação. Os trabalhadores querem R$ 575,00 de cartão alimentação, enquanto as empresas de ônibus oferecem R$ 530,00. E segue a greve dos professores municipais de Curitiba. Em assembleia, eles decidiram que a paralisação continua por tempo indeterminado. Ontem houve uma reunião entre os professores e representantes da prefeitura, mas ainda não houve acordo. Segundo a prefeitura de Curitiba, as creches funcionam normalmente, mas parte das escolas municipais foram afetadas pela greve. Os deputados estaduais do Paraná têm debatido uma medida provisória que vai prorrogar os contratos de pedágio. Ontem teve um novo debate e algumas entidades pediram que estes contratos não sejam renovados.
A medida provisória que estabelece diretrizes para a relicitação e prorrogação dos contratos federais de parceria dos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário voltou à pauta na Assembleia Legislativa do Paraná nesta terça-feira. O debate de hoje teve como foco o posicionamento dos representantes dos usuários do transporte, principalmente o rodoviário. Mais uma vez, a possibilidade de prorrogação dos contratos de pedágio das rodovias paranaenses, com base na medida provisória em tramitação no Congresso Nacional, dominou as discussões. O evento foi promovido pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, que ressaltou a importância dos paranaenses discutirem o assunto e manifestarem publicamente o que pensam sobre a possibilidade de prorrogar os contratos de pedágio.
Normalmente se reúne, né, o setor produtivo, que tem participado, importante a participação, mas o usuário, a sociedade civil organizada, ela tem sido excluída desse debate. E a intenção dessa audiência pública aqui foi justamente trazer as pessoas que são representativas, inclusive de outros estados, né?
Romanelli, que é contra a prorrogação dos contratos, demonstrou preocupação com o tema ao relatar que o governo do estado já foi sondado sobre a possibilidade de devolver à União as principais rodovias pedagiadas do Paraná, que são federais.
O secretário Nacional do Transporte, Luciano Castro, veio aqui propor que o Paraná devolvesse as rodovias federais que foram delegadas ao estado, interrompendo o processo de gestão do estado, inclusive querendo que fosse repassado o contrato, né, para o governo federal. Na verdade é o seguinte, viabilizaria as obras que nós estamos realizando aqui, né? Nós não somos irresponsáveis, o Paraná tem que agora fazer com que as empresas cumpram aquilo que está no contrato, com o apoio de todos, né, inclusive com participação do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, para fazer com que eles arrecadaram o dinheiro, agora eles têm que aplicar o dinheiro na rodovia que eles arrecadaram. Então, o que nós temos que fazer agora é que as coisas aconteçam, que respeite o contrato que está em vigor.
Já o deputado Péricles de Mello, do PT, alertou que a prorrogação dos contratos pode acontecer mesmo sem a aprovação da medida provisória.
O coordenador das concessionárias, na exposição que ele fez ontem, ele se baseou na Constituição Brasileira e no contrato de pedágio atual que permite a renovação, e não na MP, a medida provisória do governo federal.
Para o presidente do Fórum Nacional de Transporte, Alcir Mesadre, os usuários não suportam mais o atual modelo de pedágio.
O que a população do Paraná deseja é que esse pedágio se torne muito barato, que se torne palatável para a população, é isso que importa para o fórum e para a população do Paraná. Prorrogação de pedágio é coisa de moleque, é coisa de malandro, não é coisa séria.
Durante o debate, foi apresentado o modelo de pedágio público adotado no estado do Rio Grande do Sul. As rodovias estaduais pedagiadas são administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias, empresa pública criada pelo governo do estado, que opera com isenção de impostos, sem taxa interna de retorno e não objetiva o lucro. Ao fim do debate, os participantes aprovaram uma carta que será encaminhada para as principais instituições públicas, solicitando a exclusão da medida provisória de qualquer trecho que permita a prorrogação dos contratos de concessão das rodovias do Anel de Integração do Paraná. O assunto também foi o tema central do fórum promovido segunda-feira pela Frente Parlamentar contra a Prorrogação dos Contratos de Pedágio no Paraná da Assembleia Legislativa, em parceria com o deputado federal Sérgio Souza, do PMDB, relator da medida na Comissão Mista do Congresso Nacional. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Karina Guimarães.
O inverno ainda não chegou, mas esta primeira semana de outono já mudou as temperaturas. E os médicos fazem um alerta importante. De acordo com o Instituto Nacional de Cardiologia, os casos de infarto aumentam 30% nos dias mais frios. A repórter Luísa Baruffi tem outros detalhes.
O infarto mata mais de 70 mil brasileiros por ano. Alguns sintomas que antecedem um ataque cardíaco funcionam como sinais de alerta. O cardiologista Marcelo Sampaio, do Instituto Lado a Lado pela Vida, explica que os primeiros sinais não devem ser ignorados. Se você estiver em repouso e sentir dor no peito por mais de 20 minutos, fique alerta.
Existem alguns outros sinais que são tão ou mais importantes também que esse da dor, que são suores frios, falta de ar, palpitações, batedeira, tonturas, sensação de desmaio. Tudo isso em conjunto pode realmente ser um fenômeno precipitatório do infarto. E tem outros sinais que não são tão comuns, como náuseas, enjoo, vômito e dores na barriga.
Dor no peito ao realizar esforços também pode ser um sinal de alerta. Essa dor vai aparecer dias, semanas e até meses antes do infarto. O especialista Marcelo Sampaio explica que a qualquer desconfiança a pessoa não deve se automedicar e deve procurar um posto médico. O tempo é fundamental.
Nós conseguimos eliminar o infarto na hora que ele está acontecendo e deixar a pessoa sem sequelas. Mas para isto é preciso que ela chegue cedo no hospital. É preciso que ela vá rápido. Então é muito importante não se atrasar, não tomar nenhum remédio, não usar nenhuma medicação para o coração, não tomar anti-inflamatórios ou analgésicos simples, e sim pedir auxílio e ir até um pronto-socorro mais próximo.
Existem também os infartos silenciosos. 17% deles não dão sintomas. Eles acontecem mais com pessoas que têm diabetes e pressão alta. Para prevenir os problemas no coração, é preciso estar sempre com os exames de rotina em dia, principalmente o eletrocardiograma. Além de uma alimentação balanceada, exercícios físicos regulares, controlar a pressão e fazer consultas médicas ao menos uma vez por ano. Reportagem Luísa Baruffi.
E assim a gente encerra mais esta edição do Paraná de hoje, 22 de março de 2017, uma quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência em todas as cidades do Paraná. Um grande abraço, nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
E aí galera, esse aqui é o Sorriso Maroto. É o seguinte, dou uma dica super importante para você que tá comprando agora o seu celular novo. Por favor, compre um celular que contenha rádio. Rádio para você escutar notícias, informações, muita música e ficar ligado, é claro, no Sorriso Maroto.
Faça como o Sorriso Maroto. Prefira celular com rádio. Uma campanha Aerp.